Sono irregular aumenta risco de hipertensão em 48%. É o que revela um estudo do INCOR, que é o Instituto Coração. Resultado faz parte do projeto ELSA Brasil, que é um estudo longitudinal de saúde do adulto para doenças crônicas e saúde populacional do país. Então a gente vai falar do impacto, não é? Que foi estudado, de dormir de forma irregular, de não ter uma rotina saudável do sono, além dos problemas que já podem causar essa doença, não é? Que é a hipertensão, por exemplo, a apneia do sono. Eu vou conversar sobre o assunto com o professor doutor Luciano Drager, do Instituto do Coração, do Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina da USP. Faz parte desse projeto, é também presidente da Associação Brasileira do Sono, nosso convidado. Doutor Luciano, eu fiz um resumo, muito breve, claro, agora a gente vai conhecer os detalhes deste estudo. Qual foi o alcance dele, quer dizer, quantas pessoas foram acompanhadas? Queria que o senhor contasse um pouquinho mais de detalhes desse universo que foi acompanhado, quantos já sofriam de hipertensão e como é que vocês chegaram a essa relação que já vem sendo estudada, não é? O estudo reforça isso, a questão do sono com a pressão arterial.
Perfeito. Roxane, você fez um belo resumo, eu te parabenizo por isso. Na verdade, o que nós sabemos, como você bem mencionou, há muitos anos nós temos estudado aí o potencial impacto de distúrbios do sono, como a famosa apneia do sono na hipertensão, mais recentemente a questão da privação do sono, a insônia, mas cada vez mais está ficando claro para a gente que a regularidade no padrão aí de dormir ela é fundamental também para que você possa estar num pleno desenvolvimento e manifestação e plenitude também com os diferentes órgãos que secretam substâncias, hormônios e que ciclam o nosso dia a dia nas 24 horas. Uhum. Nós sabemos que há pessoas com padrão muito irregular de sono e essas pessoas frequentemente podem ter que, além de queixas relacionadas a ela, existem algumas evidências de potenciais problemas metabólicos, etc. Na área de hipertensão, isso não havia sido ainda explorado, né? Uhum. Foi o que a gente fez. Então, no estudo ELSA, como você bem mencionou, é uma corte que está em avaliação, nós fizemos uma actigrafia de pulso, que é um reloginho que já validado contra a polissonografia, que de uma forma muito tolerada, você consegue estimar de forma precisa a duração do sono de cada participante. Então, nós convidamos mais de 1.700 pessoas do Centro ELSA Brasil de São Paulo, que tinham uma semana de actigrafia, uma semana típica, não era época de férias, nem a pessoa estava doente, era uma semana típica do trabalho dela para a gente ter uma ideia da realidade da duração do sono. E nós avaliamos não só a duração do sono, mas esse padrão de regularidade dia a dia. Então nós medimos o que a gente chama de desvio padrão, o quanto variou o início do sono ao longo dessa uma semana. O que nós observamos? Para nossa surpresa, aquelas pessoas que variam em pelo menos uma hora e meia, o desvio padrão, né, a variabilidade do dia a dia dessa duração do sono, ela teve, como você me colocou, uma associação com 48% de aumento da chance de ter hipertensão arterial. Agora, uma coisa curiosa, como a gente já sabia que a apneia do sono, ela influencia muito, quando nós colocamos a população toda, isso não apareceu. Só apareceu, né, para mais ou menos 70% da população, que são aquelas pessoas sem apneia do sono. Ou seja, em outras palavras, naqueles pacientes com apneia do sono, esse padrão irregular não foi associado com hipertensão, mostrando, em outras palavras, que a apneia do sono tem um papel importante nesse contexto. Mas aí, um terço da população tem apneia, mais ou menos, os outros dois terços não têm. Então, isso traz uma relevância enorme. A gente também tem agora a passar a pensar não só em quantidade do sono, mas também na sua regularidade, isso é fundamental.
Eu quero explorar justamente isso, doutor Luciano. O que é dormir de forma irregular? O que é não ter uma rotina saudável de sono? A gente diz, as pessoas têm diferenças, tem gente que com 5, 6 horas acorda bem, disposto, trabalha o dia inteiro. E tem gente que fica absolutamente destruída, né? Dorme, mas parece que não dormiu. Eu quero entender um pouco o que é isso. O que é dormir de forma irregular, imagino que seja com horas variáveis. Enfim, explica pra gente, doutor Luciano, pra gente se identificar nessa questão.
A irregularidade do sono é você não ter um padrão de horário estabelecido de ida para a cama para você dormir e um horário para acordar. Na verdade, na maior parte das vezes, a gente tem um horário para acordar. O despertador toca quando a gente precisa trabalhar, precisa estudar, etc. Mas o horário frequentemente de ir para a cama é muito variável. As pessoas ficam conectadas na internet, nas redes sociais, assistindo programas, fazendo maratonas aí de séries, por exemplo, e vai empurrando muitas vezes o sono. Isso tem interações sociais, de festas, etc. Então, pessoas que levam esse padrão muito irregular do horário, principalmente de ir para a cama, né? Mas também às vezes estica demais, o dia varia muito, pode ocorrer um desequilíbrio de diversos hormônios que fazem o nosso ritmo biológico, aquela alternância que a gente tem entre o período acordado e o período do sono. Então, uma série de genes são ativados quando você não tem esse padrão de sono regular, e esses genes ativados de uma forma ruim, eles podem desencadear aí uma série de componentes inflamatórios, regulação metabólica e também contribuir para aumentar a pressão arterial. Isso existe aí alguns estudos experimentais dando respaldo para os nossos achados em pessoas, né? Uhum. Então é a importância de você ter um ritmo. Aí você fala assim, bom, mas e o casamento do meu familiar e a festa de comemoração? É óbvio que nós temos aí sempre exceções, mas a palavra é essa, né? Desde que sejam exceções, que na rotina você sinalize para o seu corpo, e isso é extremamente saudável, que você tenha uma rotina e que sinalize para ele o momento de você dormir, essa fase tão importante, você certamente vai estar protegendo de doenças cardiometabólicas também. Então é aquilo que eu falei, nós não estamos só pensando agora em duração de sono. Mas, às vezes a pessoa até dorme uma quantidade de sono boa, mas se esse sono está irregular, ou se ela tem apneia, por exemplo, e não está tratando, ela já acorda cansada. Isso. Então é importante realmente que a gente respeite quantidade, qualidade e regularidade do sono.
E veja só, portanto, né? Me chamou a atenção aí a sua palavrinha, doenças cardiometabólicas, não é? Porque o que acaba acontecendo? Vejam só, né? O sono acaba desregulando tudo, né? E aí mexe com o metabolismo e pode trazer doença. Aí eu quero entender, então, por exemplo, eu posso não ter problema de hipertensão a princípio, mas essa rotina muito ruim pode me levar a ter, é disso que estamos falando, a hipertensão. Hipertensão que vai aí obrigar, né, a pessoa a tomar um remedinho todo santo dia e acompanhar direitinho, porque isso pode trazer outras consequências, inclusive cardiológicas.
Nós estamos falando de um potencial novo fator de risco, né? Sim. Em paralelo, claro, a idade, a genética da pessoa, de desenvolver pressão alta, hábitos inadequados, como excesso de sal. Nós estamos colocando, na verdade, mais um tijolo nessa história, né? Uhum. A hipertensão é uma doença muito comum, silenciosa, e hoje é o fator de risco número um para a mortalidade cardiovascular, como fator de risco, ou seja, ela é um contribuinte direto para levar a infarto, ao AVC e a óbito por essas condições, né? Então, controlar a pressão ou preveni-la são estratégias muito importantes para que a gente possa diminuir aí as consequências cardiovasculares dessa pressão elevada. E essa irregularidade do sono parece estar aí permeando, né, mais um desses potenciais fatores que a gente precisa tomar cuidado, adotar uma regularidade. Estou falando muito hoje sobre pressão alta, mas você tem uma regularidade do sono, sem dúvida nenhuma você vai melhorar o seu desempenho de cognição, de performance, de memória, de irritabilidade. Você vai ter um sono reparador se você adota um sono mais regular. E se não está tendo, a gente vai ter que investigar outras causas. Por exemplo, será que essa pessoa está roncando? Será que ela tem apneia do sono? Quer dizer, eu acho que aí uma avaliação adequada de um sono não satisfatório, ela é fundamental. Importante, regularidade. Não só a quantidade, eu acho que essa é a mensagem aí que esse estudo está trazendo.
Importante. Alerta. Professor, agora a gente consegue colocar esse trem nos trilhos, quer dizer, mudando a rotina, é um negócio que vai ter que ser feito ali a médio prazo, mas a gente consegue reverter então esses malefícios, aí já ampliando, né, além da pesquisa, aproveitando a sua experiência, quer dizer, como é que as pessoas que passaram a ter atenção então a tratar o sono obtiveram uma resposta positiva?
Essa é a próxima etapa, né? Quer dizer, uma vez foi mostrado essa associação de ter sono irregular e potencialmente aumentando as doenças cardiovasculares, né? E aqui falamos muito da pressão alta, Será que a gente adotar uma regularidade do sono, a gente consegue reverter isso? Isso nunca foi mostrado na literatura médica, já está na pauta de estudos para poder investigar isso. Alguns autores americanos têm estudado aquelas pessoas privadas de sono, que estão dormindo pouco, e faz um protocolo de pesquisa para, através de múltiplas intervenções, fazer a extensão desse sono para um padrão mais regular. E está começando a observar reversões importantes de alguns componentes cardiometabólicos. Então, essa questão da regularidade do sono também passa por isso. Será que aos poucos, eu me adaptando, eu entendendo a importância do sono e não roubando esse sono, dentro, obviamente, de uma realidade, de um contexto, eu sei que existem casos muito desafiantes de pessoas que trabalham até tarde, têm que acordar cedo, fazem dupla, tripla jornada. É óbvio que nós temos casos muito difíceis pela dinâmica da pessoa, mas muitas vezes são hábitos que podem ser melhorados e certamente a próxima etapa dessas pesquisas será: eu intervino nessa regularidade, será que eu melhoro? Será que eu diminuo aí essa associação com a hipertensão? Acho que são perguntas importantes que a gente precisa explorar.
E por fim, um último alerta, a questão de não menosprezar a questão da variação. Às vezes a gente tem um episódio de, tive uma pressão alta, tive um mal-estar, fui medir, a pressão estava elevada. Então, quero que o senhor deixe um recado final também para esses episódios. Isso é só um episódio, um estresse excessivo, pode apontar já para o problema instalado e aí vai precisar de um acompanhamento. As pessoas, às vezes, costumam deixar para lá, né? Acham que é aconteceu hoje, tudo bem, passou. Não é assim, né?
Roxane, a gente costuma, avaliando os pacientes com hipertensão, nessa área principal que eu trabalho, a gente vê muito esse comentário, né? Às vezes a pessoa teve um mal-estar, mediu a pressão, ela estava alta. Muitas vezes isso pode não ser uma hipertensão arterial, pode ser uma elevação temporária, porque a pessoa teve esse fator estressor para o organismo, esse passar mal, e elevou a pressão. Mas você tem toda a razão. Precisa, independente disso, monitorizar esse quadro e medir a pressão sem sentir nada, fazer uma boa medida, procurar uma avaliação médica para que possa ter uma avaliação completa, eventualmente até mesmo com aquela monitorização nas 24 horas. Então é nesse contexto que a gente vai ter um cenário de melhor controle e de detecção precoce dessa hipertensão para fazer o tratamento apropriado.
Claro, tá aí, portanto, importante recado que este estudo nos traz, alerta: sono irregular aumenta risco de hipertensão em 48% dos pacientes que foram acompanhados. Não pode menosprezar o problema, a gente tem que encarar, buscar especialista, tratar, né? Hipertensão é fator de risco dos mais sérios aí para diversas doenças, inclusive as consequências cardiológicas. Olha, eu gostaria de agradecer muitíssimo os esclarecimentos, Dr. Luciano Drager, do INCOR, Instituto Coração do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, o nosso especialista convidado hoje. Muito obrigada, Dr. Luciano.
Eu que agradeço, Roxane. É um prazer falar com você e com seus ouvintes.